As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado pelas 21h30 desta terça-feira. Uma senhora de 87 anos perdeu a vida na sequência de um incêndio urbano que deflagrou numa habitação situada na localidade de Casal Pinheiro, Freixenda, concelho de Ourém. A trágica ocorrência foi confirmada pelos bombeiros voluntários orienses. A vítima foi encontrada depois de concluídas as manobras de extinção do incêndio. A polícia judiciária foi mobilizada para o local no sentido de recolher indícios que possam explicar esta morte. O pavilhão da Escola Santa Maria do Olival de Tomar está a servir de palco para a realização de testes rápidos à comunidade educativa, precisamente a 400 alunos do ensino secundário, assim como a 60 professores e a 30 assistentes operacionais. O início deste processo à escala nacional centrou-se precisamente no citado estabelecimento, numa operação que contou com a presença de António Lacerda Salles, secretário de Estado da Saúde, assim como de Inês Ramírez, secretária de Estado da Educação, para além de Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e vice da Câmara de Tomar. Na ocasião, registro para as palavras de Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno de Santa Maria, que deu conta de quem será testado nesta primeira fase, garantindo que os inúmeros alunos que estão em casa, até mesmo do nono ano, também farão estes exames de despistagem, ainda que através de laboratório.
Sabe que nós, em termos de pandemia, que é quase mesmo que em termos de guerra, teremos que arregaçar as mangas, perceber, ter a consciência daquilo que é preciso fazer e fazer. Toda a logística foi organizada ontem com o apoio da Delegação de Saúde, em termos até de criar aqui as condições ideais para fazerem estes testes. Foram os alunos só do secundário, desta escola são só os do secundário, são os que estão a dar início ao processo e os que estão na escola, porque há algumas turmas de secundário que estão em casa. Portanto, são cerca de 400 no total dos previstos para hoje e amanhã, desta via, porque os outros alunos, alguns de nono ano inclusive, que estão em casa, vão ser testados via laboratório, via requisição de lugar de saúde. Mesmo as turmas do secundário que aqui não estão, é porque estão em casa e vão ser também por essa via. Portanto, digamos que, tirando duas ou três turmas do terceiro ciclo do nono ano, esta escola fica toda testada nesta semana.
Celeste Sousa confirmou depois que perto de 25 turmas das 95 que formam o agrupamento estão em isolamento profilático, números que fazem com que a diretora deixe claro que as autarquias, as delegações de saúde e as escolas deveriam ter mais competências para decidir na hora.
Quer a autarquia, quer a delegação de saúde, quer as direções das escolas, neste domínio, creio que deveriam ter mais competências para decidir. Porque nós é que conhecemos os casos, e os casos é hoje, é agora, não é daqui a 8 dias, é agora. E há decisões que são muito importantes para esta escola e não são para a outra, mesmo dentro do próprio agrupamento. E, portanto, eu penso que o processo global ganharia muito se nós tivéssemos, de facto, estas competências. Sim, sim. Repara, articulado num trinómio, portanto, delegada de saúde, presidente da Câmara, direção da escola, que somos entidades responsáveis e temos que prestar contas e não vamos seguramente tomar decisões de ânimo leve.
Os secretários de Estado da Educação e da Saúde, Inês Ramírez e António Lacerda Salles, respectivamente, estiveram em Tomar nesta quarta-feira para presenciarem o início dos testes rápidos nas escolas, neste caso na secundária Santa Maria do Olival, operação que se irá estender a cerca de 400 alunos e ainda a professores e assistentes, neste caso numa globalidade de 90 exames. Os dois governantes responderam nessa ocasião à reportagem da ERT sobre a decisão de manter as escolas abertas, isto quando se sabe que em Tomar, por exemplo, tanto a Câmara como os agrupamentos e até mesmo as autoridades de saúde locais querem cenário contrário. Inês Ramírez, por exemplo, quis deixar claro que manter o ensino presencial não é teimosia, assegurando que o Ministério da Educação agirá em conformidade perante aquilo que chegar das pessoas que andam no terreno.
Nós temos 30 turmas em casa por definição das autoridades de saúde e os que não têm que estar em casa estão em ensino presencial. Aqui o ensino presencial, reparem, não é uma questão de teimosia, é uma questão de termos um dever acrescido relativamente a uma série de alunos em que só a escola é o refúgio, é o sítio onde têm uma refeição, é onde conseguem um enquadramento que lhes leve a uma melhoria de vida.
Quando temos uma Presidente de Câmara, uma Diretora de Agrupamento, entidades de saúde locais e regionais a solicitar o encerramento das escolas, porque é que não se ouvem estas pessoas que vivem esta realidade no dia a dia?
Mas nós estamos a ouvir, e isto é a verificação. Nós temos falado e o Governo tem auscultado e continuará a auscultar, e damos muita importância àquilo que tem sido o trabalho dos autarcas para manter as escolas abertas. Naturalmente, a avaliação deles neste momento é esta, tomaremos em boa nota e atuaremos em conformidade.
Estás a perguntar, ouvem, mas e percebem o que ouvem ou não?
Percebemos, e como pode imaginar, se ainda na semana passada houve uma avaliação em que havia um consenso alargado até entre vários atores da área da educação que consideravam que o ensino presencial devia manter-se, naturalmente que agora a evolução dos últimos dias fará com que nós consideraremos e compreenderemos de certeza o enquadramento que estamos a viver.
Será tarde demais, como disse o Presidente da Comissão Distrital de Proteção de Saúde de Santarém?
Todas as pessoas têm direito à sua opinião. Neste momento, o que lhes posso dizer é que tomaremos em boa nota. Mas as evidências serão estudadas. As evidências também eram as evidências na semana passada, em que a maioria dos especialistas consideravam que era seguro, até aconselhavam os alunos abaixo dos 12 anos estarem em ambiente escolar, e que a dúvida seria os que estavam acima dos 12 anos. Portanto, tomaremos naturalmente todas as medidas necessárias.
Por sua vez, a ERT questionou António Lacerda Salles sobre se manter as escolas abertas é uma decisão política ou das autoridades de saúde, sendo que o secretário de Estado referiu que o tempo da ciência nem sempre é o tempo da política.
Eu não me quero imiscuir na decisão, na questão técnica do fecho ou da abertura de escolas, até porque, como sabe, há uma divisão. O que sei é que há um largo consenso político que vai desde o Sr. Presidente da República, que ainda ontem dizia que seria dramático se fechássemos as escolas, aniquilaria o ano letivo, até ao presidente do PSD, até ao Bloco de Esquerda, PCP, já os ouvimos todos, e há um amplo e largo consenso no sentido, as últimas, desde o dia 12 de janeiro, tenho declarações do dia 12 de janeiro, por exemplo, e 13 de janeiro, em que estas lideranças, as diferentes lideranças e diferentes protagonistas das diversas forças políticas, eram amplamente consensuais nesta matéria. Isso, o tempo da ciência não é o tempo da política, ou seja, nem sempre o tempo da ciência é o tempo da política. Nós temos que ter suporte técnico para as nossas decisões, mas as nossas decisões, as decisões políticas, têm que ser em função também de diversos enquadramentos. E por isso que estaremos preparados, e com o respeito que temos pela evidência científica, pelas opiniões científicas, mas tomaremos decisões políticas que sejam aquelas que respondam às necessidades dos portugueses.
A escola secundária do Entroncamento é, nesta altura, a situação mais preocupante dentro do quadro pandémico deste território do Médio Tejo. Os números foram confirmados por Jorge Faria, Presidente da Câmara, em recente reunião do Executivo, à altura em que deu conta de que há 4 turmas em isolamento profilático, para além de mais 2 na Escola do Bonito e outras tantas na Sofia de Melo Brainer. Eis o ponto de situação.
E, infelizmente, a situação no entroncamento não é melhor do que a situação que vivemos no resto do país. É uma situação que é muito preocupante neste momento, e continuamos a ter um número de casos elevados, ainda bastante dispersos pela cidade. Preocupa-nos neste momento a situação da escola secundária. Ou seja, ao nível do agrupamento de escolas, nós continuamos com algumas situações pontuais. Temos 2 turmas em confinamento Na Escola do Bonito, 2 em confinamento na Sofia Melo Brainer, não temos nenhuma turma em confinamento na Rui de Andrade, não temos nenhuma turma em confinamento na António Gedeão e na Zona Verde, mas temos já, de facto, um conjunto de situações de turmas em confinamento na escola secundária, neste momento 4 turmas em confinamento, e há mais algumas situações que poderão, nas próximas horas, a resultar numa decisão de confinamento de outras turmas na escola secundária, que é, de facto, neste momento, o foco que nos preocupa mais na cidade. Eu já falei convosco em anteriores situações, em anteriores reuniões, de que nós tínhamos a convicção de que não havia situações de contágio direto entre os estudantes no meio académico, digamos assim. Hoje já não podemos dizer isso, também não podemos dizer exatamente o contrário, porque é uma informação que não temos como. Não é fácil ter ainda essa conclusão, mas a quantidade de casos que estão a surgir na escola secundária já não nos permite dizer com toda a certeza que esses casos são todos externos. Já pode haver aqui situações que resultou do contágio entre estudantes e professores, entre assistentes operacionais, etc. E, portanto, é uma situação que estamos a acompanhar com muita atenção. Hoje, por exemplo, aliás, neste momento, todos os alunos do nono ano já foram e dizer vacinados, que seria o ideal de facto, mas não é isso, já foram testados. Hoje mesmo foram testados durante a manhã mais as três turmas do nono ano da escola secundária. Como sabem, o nono ano está dividido entre a escola secundária e a Rui da Drago. Portanto, o nono ano da escola secundária já foram todos os miúdos testados e também foram testados os professores e a direção do agrupamento, os professores dos conselhos das turmas nono A e nono E, que abrange também, que eram cerca de 21 centros, também foram testados hoje. Estamos a aguardar o resultado.
O apelo é do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, estrutura que integra os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas. É preciso perceber que temos de parar, e parar é ficar em casa. Carlos Andrade Costa refere-se desta forma à situação muito complicada em que vivemos por causa da pandemia, numa avaliação onde alerta para o facto de no CHMT, precisamente em cuidados intensivos, nunca ter havido registro para a presença de pacientes tão novos. Entretanto, refira-se, já começou a segunda fase do plano de vacinação contra a Covid-19 no centro hospitalar, sendo que cerca de 500 profissionais vão tomar a segunda dose.
O país está a caminho de um confinamento cada vez mais pronunciado, cada vez mais austero. E só com a noção de que todos têm que ficar o maior número de pessoas possíveis em casa. Isto é uma pandemia, e é uma pandemia com base numa doença contagiosa. E, portanto, quanto mais contactarmos, mais nos contagiamos. Os hospitais estão cheios. A capacidade de continuar a acolher doentes não é infinita. Nós estamos a preparar a ultimação da abertura da sexta enfermaria Covid, o que significa que teremos uma capacidade em torno das 145 camas em enfermaria. E mais teríamos cheias. E já percebemos que, além da sexta enfermaria, se calhar vamos ter que abrir uma sétima enfermaria, porque os ventos não param de chegar. Temos neste momento uma capacidade de 18 camas em cuidados intensivos, cheias, completamente cheias. A urgência cheia. Portanto, os hospitais estão cheios e nós temos, enquanto população, enquanto cidadão, enquanto co-cidadãos uns dos outros e, portanto, co-responsáveis uns pelos outros, nós temos que perceber que temos que parar. E parar significa estar em casa. Parar significa não contactar os amigos, os familiares. Parar significa também cuidar de nós, mas também cuidar dos outros. Chegamos a um momento crítico. Não podemos continuar a assistir ao número de mortes dia após dia a subir. Não podemos continuar a assistir aos hospitais congestionados. Temos que perceber que esta é mais do que a altura de parar. Cada um em sua casa, cada um mais recolhido possível, porque esta pandemia vai-nos ainda dar muito trabalho, muitas dificuldades e muitos momentos angustiados. Temos que cuidar de nós. Temos que saber que neste momento os hospitais estão demasiado sobrecarregados com o contexto de Covid. E fazia, se me permite, um apelo às pessoas. Não façam nada que vos possa pôr em risco. Este é o momento de todos termos uma noção muito clara. Nós sempre tivemos uma atitude muito otimista em relação à nossa capacidade de lidar com a pandemia. Continuamos a ter essa noção de otimismo e de esperança de sermos capazes de lidar com a pandemia. Agora, nenhum hospital tem capacidade para ter centenas e centenas de doentes ao mesmo tempo numa patologia que é extremamente complexa. Temos que ter consciência que um dia pode já não haver lugar para nós. E não faz sentido, não faz nenhum sentido, continuarmos a ir ao almoço, continuarmos a ir visitar um familiar para depois nos infectarmos e duas semanas depois estarmos nós a precisar de tratamento. Vamos tê-lo. Mas vamos tê-lo numa sobrecarga enorme dos profissionais e dos serviços de saúde, e em particular naquilo que nos diz respeito do CHMT.
219 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 perderam a vida nas últimas 24 horas, confirmou a Direção-Geral da Saúde na sua recente atualização sobre o impacto da pandemia em Portugal. No total, estão já em causa 9.465 mortes. Lisboa e Valdo Tejo voltou a ser a região mais afetada, com 98 vítimas, seguindo-se o Norte com 55 e o Centro com 44. No Alentejo houve mais 16 óbitos e no Algarve mais 5. Na Madeira morreu mais uma pessoa. Se o número de mortes foi o máximo registado até agora no nosso país, o mesmo serve para as infecções detectadas. Foram 14.647, agora numa globalidade de 581.605. Em Lisboa e Valdo Tejo foram descobertos mais 5.593 contágios, no Norte são mais 5.097, no Centro são 2.780, no Alentejo são 603 e no Algarve foram detectados mais 459 casos. Na Madeira houve mais 72 e nos Açores mais 43. Há nesta altura 5.493 internamentos, ou seja, mais 202 do que na última atualização, 681 destes casos estão em cuidados intensivos.
Rádio L, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 28 anos por violência doméstica no concelho de Pombal. No decorrer de uma investigação, os militares apuraram que o suspeito infligiu maus-tratos verbais, psicológicos e ameaças de morte durante a relação de 8 anos que mantinha com a vítima, sua companheira, de 24 anos, chegando a agredi-la fisicamente quando esta pôs termo à relação. O suspeito continuou a dirigir-lhe maus-tratos verbais, psicológicos e ameaças de morte, sendo igualmente suspeito de ter ateado fogo a 2 veículos da vítima. O detido, numa tentativa de provocar medo e inquietação na vítima, deslocou-se recentemente à sua residência, tendo para o efeito violado a obrigação de permanência na sua habitação, que se encontrava a cumprir atualmente, imposta por sentença judicial. O indivíduo, com antecedentes criminais por furto qualificado e condução sem habilitação legal, foi presente a primeiro interrogatório ao Tribunal Judicial de Leiria, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio R, informação.
Por agora, de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Os tempos que correm fazem-nos andar de um modo frenético, principalmente quando vemos as ditas redes sociais e os meios de comunicação social. Parece haver falta de serenidade, falta de paz interior. Há agressividade verbal, há ofensa desmedida e barata. Há falta de respeito para com o outro, muitas vezes não o conhecendo, por um simples comentário ou opinião, em face do surto pandémico que vivemos, em face da campanha eleitoral que atualmente decorre, em face das eleições nos Estados Unidos, em face de algum tema que se torna polémico, há quem ache que quem não pensa como ele é um estupor ou algo bem pior. Daí toca ofender a criatura, não argumentando ou contra-argumentando razões, simplesmente avançando na provocação. É que o outro, se for do mesmo calibre, responde na mesma moeda, seguindo-se um chorrilho de comentários e ofensas de outros opinadores de um lado e de outro. Quem assiste fora fica baralhado, desmotivado, talvez escandalizado, muitas vezes prefere fugir ou dizer que não tem opinião sobre o assunto, ou, tendo a opinião formada, optar por não se envolver em polémicas. Este parece ser o estado da política em Portugal, e talvez no mundo. Não se debatem razões, não se ouve o outro, não se admite que o outro possa ter razões e ideias válidas, que estas eventualmente se possam entrecruzar com as nossas. Claro que para isso é necessário gastar tempo e energias, é necessário escutar, dialogar, negociar, construir em conjunto, com transparência e honestidade, procurando um bem maior e um futuro melhor. Analisando bem, em geral, as finalidades a que a longo prazo os diferentes cidadãos pretendem atingir são idênticas. Um bem comum, com harmonia e felicidade para todos. O que nos distingue são a visão quanto à forma para as atingir. Uns acham que é mais pela esquerda, outros mais pela direita. Quase todos estamos convencidos que a nossa opção é a correta e a melhor. O que nos falta, por vezes, é aceitar que os outros possam ter visões, estratégias, opções diferentes das nossas, apesar de, na nossa perspectiva, estas estarem erradas. Quando simplesmente se berra contra o outro e do outro lado se faz o mesmo, criamos dois blocos, o nós e o eles, em que, principalmente em causas fraturantes, dificilmente alguém muda de bloco. Quem não tem a opinião formada prefere abster-se ou simplesmente não participar. Contrariamente, se com o tempo se for ouvindo o outro, tentando perceber o seu ponto de vista e explicar o nosso, com certeza encontraremos pontos comuns e trilhos que se podem enverdar em conjunto. À maioria cabe ouvir a minoria. À minoria cabe dialogar com a maioria. Há que respeitar quem governa, quem ganhou. Contudo, há que ter consciência que a verdade, que como o azeite com o tempo vem ao de cima, por vezes está do lado da minoria. Sem estabelecer pontos, sem dialogar, sem comunicar, mais dificilmente atingiremos um bem comum maior. Cada vez mais teremos desiludidos de política e abstencionistas. Há que fomentar uma cidadania ativa, envolvendo todos. Há que lutar para sairmos deste estado das coisas. Há que promover horizontes de esperança. No próximo dia de eleições, não se desculpe e vá votar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.